Eu queria muito, muito agradecer a toda a equipe, o louvor, a adoração, as meninas que arrumaram aqui. Tá bonito demais, não tá não, gente, isso aqui? Tá coisa linda do céu, que criatividade essas meninas, que carinho. Isso aqui é para nós, gente, é para deixar assim, um ambiente gostoso, é para você que está aqui, aí na sua casa, para que você veja carinho, sinta-se amada, querida. Eu quero te lembrar, o que é ser uma mulher no espelho? Aquela mulher que fica o dia inteiro no espelho, se maquiando? É isso, Elaine? Não, não é nada disso, não. É aquela mulher que ela escolhe, que ela toma uma decisão de viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? É aquela vida onde eu escolho gastar tempo em contemplar o meu Senhor. Como é que eu contemplo Deus, gente? Eu contemplo Deus através da sua palavra. Eu contemplo Deus quando eu paro tudo e eu estou ali quietinha. Às vezes você nunca ouviu Deus, você nunca leu a palavra, você nunca... Eu só quero dizer uma coisa, a partir do momento que você falou assim, olha, eu vou agora parar aqui onde eu estou, e agora nesse momento, Deus, eu estou aqui, ó, eu não sei orar direito, eu nem sei como falar direito, mas me disseram que o Senhor recebe só do fato de eu ter escolhido parar e dizer assim, Deus, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. Você pode ter certeza que Ele já olhou para você. Ele te ama e Ele vai se revelando aos poucos para cada um de nós aqui. Para cada um de nós aqui, Deus vai se revelando aos poucos, amém? Ele sabe a maneira perfeita de se revelar. E uma mulher no espelho é quando ela contempla esse Senhor. Onde ela permite ser transformada pelo Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Mas muitas vezes o pecado distorce a nossa imagem. E uma mulher no espelho, ela luta todos os dias para que não seja feita a vontade dela, mas que seja a vontade do Senhor a ser realizada na vida dela. É uma mulher no espelho, onde ela se coloca à disposição do Senhor e do reino de Deus. Onde ela procura saber qual é a vontade do Pai. Qual é, Senhor, a vontade do Pai? Ela escolhe viver uma vida intencional. É isso, amadas. Isso é ser uma mulher no espelho. Você não vive mais para você. Você acredita verdadeiramente que viver para Deus é muito melhor do que viver para você. Fazer a vontade do Pai dá muito mais alegria do que fazer a nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes, ela é passageira e ela não alcança aquilo que Deus quer alcançar. Você crê nisso? Amém? Glória, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus por isso. Nós estamos nesse momento tão maravilhoso, né? Onde a palavra que foi dada ao nosso pastor, está em Mateus 7, 24. E assim cremos, assim nós vivemos. Foi esse o tema dado. Assim cremos, assim vivemos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem. Quando diz homem, é homem e mulher. Um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você quer ser comparada a essa pessoa que não é levada de forma alguma pelas circunstâncias da vida? Você quer ser comparada com uma mulher que verdadeiramente vem a tempestade, vem o vendaval, vem a situação difícil, você está firmada na rocha. Você fica triste, sim, mas não desesperada. Não. Você fica triste, mas você tem paz. Você consegue verdadeiramente ter paz, mas é hipocrisia. Não, não é. Não é mesmo, gente. É verdadeiramente você tem paz porque Deus está no governo da tua vida. E Ele está deixando você passar por aquele momento de aflição, porque Ele disse que nós passaríamos, mas Ele também disse, tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Sabe, ser comparada exatamente a essa casa na rocha é aquela que está firme. Sabe aqueles bambus que parece que eles vão quebrar, mas eles vão até o chão? Daqui a pouco eles levantam. É assim. É desse jeito. Quando todo mundo acha que você vai morrer, que você não vai aguentar mais, daqui a pouco Deus levanta você na força e no poder que parece. O que é isso? Ressuscitou. É isso aí. É desse jeito que Deus faz. Ele faz. Ele faz o sobrenatural acontecer. Por quê? Porque você escolheu acreditar que a palavra é de Deus. Você escolheu acreditar que essa palavra não é apenas para a gente pregar, para a gente falar, é para a gente viver. Mas como que eu consigo viver no poder que habita em você? Efésios 3:20 diz que o poder de Deus habita em nós. E é nesse poder que a gente consegue perdoar os ofensores, como foi muito bem colocado aqui. Que a gente consegue ir até o outro e falar assim, puxa, você mudou comigo. Olha, que eu fiz alguma coisa para você, porque às vezes você nem percebeu e você fez alguma coisa. É nesse poder que aí você para de pensar só em você e você começa a pensar em agradar o coração do Pai. Então essa palavra desse ano, essa palavra rema para o nosso coração, assim cremos, assim nós vivemos, é no poder de Deus que a gente deve viver. Nesse poder de Deus, tudo que a gente ouve, toda a palavra que a gente ouve é semente. E se a semente cair numa terra fértil, pode ter certeza que ela vai germinar e vai dar muito fruto. E eu tenho certeza que vocês vieram aqui porque vocês têm sede de Deus. Vontade de conhecer a Deus. E essa primeira segunda-feira do ano de 2022 é algo maravilhoso. Nós estarmos na casa do Senhor, nessa série de mulheres da Bíblia, onde nós temos aprendido que Deus tem plano para cada um de nós aqui, amém? Mas que nós precisamos ficar firmes na rocha para não pegar a direita, aquele desvio, vou cortar por aqui, não fazer o nosso plano, mas ficar no plano de Deus. Você sabia que tem coisas que você não precisaria ter passado? Mas passou porque você escolheu fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. E nós aprendemos com as mulheres da Bíblia que muitas delas não precisavam ter passado e nem a família precisava ter passado situações como passaram. Por quê? Porque o tempo, Deus não fez, então eu vou fazer, vou dar uma ajuda para Deus. E quando você toma essa posição, eu vou dar uma ajudinha para Deus, é aonde Deus, Ele respeita você e me respeita também. Mas as consequências você e eu vamos viver. Muitas vezes a sua vontade é boa. Não é pecado o que você está pensando, mas aquilo não era o plano de Deus para você. Eu gosto de lembrar sempre de Sara. Sara, ela não pecou quando ela foi lá e chamou a concubina e chamou o marido dela e falou assim, quer saber? É o seguinte, não dá mais. Já estou com 100 anos, dá uma olhada aqui, Abraão. Acho que nós entendemos errado. Pega aqui a concubina, podia? Naquela época, a concubina ser usada ali realmente para dar à luz? Sim, podia, era fazer parte da cultura. Mas era o plano de Deus que isso acontecesse, gente? Não! E o que deu? Qual foi a consequência de tudo isso? Até hoje, todos nós sofremos com essa consequência. Foi ali levantado um povo que não era para existir aquele povo, daquela maneira. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Quando nós estamos falando de um ano onde o Senhor quer que nós vivamos a palavra de Deus, onde nós sejamos firmados na rocha, é onde nós vamos perguntar para Deus se Ele quer que eu faça dessa maneira. Se Deus quer que eu tome essa decisão, mas o meu coração está sangrando, eu não vou aguentar essa dor, eu preciso fazer alguma coisa para aliviar. Busca nele. Fala para ele. Seja ele o primeiro a você manifestar a sua dor, a sua indignação, a sua raiva, a sua ira, o seu ódio. Porque tudo isso tem nome, existe e é real. O que a gente não pode é alimentar tudo isso. O que a gente não pode é fazer com que isso tenha força. Com que você tenha força. A gente para olhar todas as mulheres da Bíblia ali. A gente começa olhando uma por uma. Se vocês não acompanham, peguem essas mulheres. E a gente aprende com muitas delas o que fazer e o que não fazer. E nós olhamos e vimos ali muitas coisas que poderiam ser evitadas. Quando Eva escolhe fazer do jeito dela. Onde Adão escolhe passivamente aceitar, sabendo que estava errado, não podia ter comido daquele fruto, mas ele se uniu a ela, acordo para a morte. Sabe? Vivermos como praticantes do Evangelho, não é obra para pigmeu. Não é obra para religioso. Religioso não consegue ver isso. É obra para gigante. É obra para homem e mulher cheio do poder de Deus para viver. O religioso não consegue viver nessa dimensão, gente. O religioso, ele vai cair fora. Ele não vai suportar isso. Mas aqueles que permanecerem firmes no Senhor, esses vão desfrutar aqui na terra, porque a vida abundante é aqui na terra. Lá nós sabemos que é coisa linda, glória do Pai. Na terra, vida abundante que Ele tem para os seus filhos. Ele tem vida abundante. Agora eu vou lançar algo aqui que eu quero que você pense sobre. Eu quero que você pense no tipo de vida que você está levando. Eu gosto muito de lembrar, o ano mudou. E aí? Você pode continuar a mesma pessoa se você quiser. O ano, o número mudou. Mas precisa saber Como é que a sua vida está? Se você mudou, se você escolheu, viver na dimensão que Deus quer que você viva, viver os planos de Deus para a tua vida. Deus, Ele quer que você e a sua família vivam essa vida abundante. Ele quer que você desfrute dessa mesa farta. Ele não quer que você come das migalhas, gente. Não. Ele quer que você seja cheia, que superabunde na sua vida para você derramar sobre a vida de outros, para você abençoar pessoas, abençoar famílias. E quando eu falo de abençoar, é de todas as maneiras. De todas as maneiras. De todas as maneiras. Vida abundante, até num leito de enfermidade, eu visito pessoas, eu consigo ver mulheres abundantes ali, que têm sorriso todos os dias quando a gente vai visitar, tem um rosto que brilha, sabe, aquela que superabunda e derrama sobre a tua vida uma palavra de esperança, aonde não há ali, naquele leito de enfermidade, não há ali a falta de esperança. Não há ali o desespero. Isso é vida abundante, gente. Isso não é para qualquer um, não. Isso daí é para aqueles que estão na rocha, firmados em Deus, aqueles escolhidos pelo Senhor. E nós estamos vendo em cada uma dessas mulheres da Bíblia, os planos que Deus tem. Porque Deus tem um plano para nós. E resta nós pedirmos para Deus, consagrarmos a nossa vida ao Senhor, dizendo: Senhor, revela-te a mim qual é o teu plano. Eu sei que a sua palavra já foi revelada, mas para esse tempo chamado hoje, o que o Senhor tem para mim, Deus? Eu quero muito que o Senhor possa se revelar. Deixa Ele se revelar como um pai que te ama. E um pai que ama, ele diz não. Um pai que ama, ele coloca limites. Um pai que ama, ele orienta. Um pai que ama, muitas vezes ele endurece o coração por amor aos seus filhos. E é necessário que a gente pare tudo para ouvir desse pai, a direção clara que ele tem. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tudo tem um tempo para Deus. E nós precisamos andar nessa batida, nessa sintonia do tempo de Deus, da maneira de Deus. Por isso nós precisamos fazer a melhor escolha. E qual é a melhor escolha? A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Hoje nós vamos conhecer mais uma dessas mulheres da Bíblia, dessa série Mulheres da Bíblia. Aleluia. Diga assim: aquela que foi a providência de Deus. Quem foi a providência de Deus? Eu quero te apresentar essa, que não se destaca o nome aqui nesse versículo, mas os estudos já dizem. Ela se chama a filha de Faraó. Como é que é? A filha de Faraó foi providência de Deus? É isso, Silvana? Você entendeu bem? É isso. Eu quero que você deixe o coração muito aberto para aquilo que Deus está falando nesse lugar. Paradigmas serão quebrados nesse lugar aqui. Estruturas da mente, conceitos errados serão destruídos. E a palavra que é poder, ela vai entrar e ela vai atuar nesse lugar de maneira sobrenatural. E eu sei que Deus vai fazer coisas poderosas aqui. Por isso, não deixe a sua mente tomar outro caminho. Simplesmente confie que a palavra é de Deus. E que ela veio neste lugar aqui. E ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou. Amém? Então aqui, comigo, em Êxodo capítulo 2, no verso 5 e 6, diz assim, olha só. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos Hebreus. Espírito Santo de Deus, tu tens a liberdade de falar conosco neste lugar, Senhor amado. Revela-te a nós a tua palavra, que é verdade, que é poder, Senhor amado. Ensina-nos, Deus, nós nos colocamos à disposição do Senhor para receber da tua parte o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Nós vemos aqui, amados, esse texto diz a respeito desta filha de Faraó, aonde, não sei se todos conhecem o contexto, eu vou apenas passar para vocês saberem, mas existia, foi dado aqui um decreto dizendo que todas as crianças de sexo masculino que estavam para nascer, que ali foi colocado que as parteiras não deixassem nascer. E depois também foi expandido um segundo decreto, dizendo assim que, olha, presta atenção todo o povo, se vocês verem algum recém-nascido, vocês têm a liberdade, soldados, de pegar esse recém-nascido e lançar no rio Nilo. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o povo de Israel tinha crescido muito. Ali não estava mais José, como José no governo. Ali não estava mais, já tinha se passado muito tempo de tudo isso. Era um outro faraó, aonde ele sentiu medo. Aonde ele falou, esse povo está crescendo demais, eu tenho que fazer alguma coisa para que eles, ó, parem de crescer. E vou pegar os homens, porque assim não vai ter homens que sejam hebreus. Então essas mulheres hebreias, elas vão se casar com os egípcios. Esse era o plano do homem, mas Deus está acima dos homens. Deus é todo poderoso, os planos deles não serão enganados nem confundidos. E ali Deus, um outro momento também, Deus então dá livramento, usando a vida daquelas duas mulheres que se colocam à disposição. E ali aquelas parteiras deixam marcas na Bíblia de coragem, de dependência de Deus, de saber quem Deus era e da escolha que elas fizeram de agradar o coração de Deus. Aí nós conhecemos uma mulher, uma mulher de fé, uma mulher e um homem que juntos eles andavam em acordo e que eles escolheram juntos, andar por fé e fazer ali, esconder o seu filho, uma criança, um bebezinho, gente, recém-nascido. Como é que você esconde um bebê recém-nascido, Leila? Fala para mim. Como? Impossível para os nossos olhos. Mas quando você busca em Deus estratégias de Deus, Deus dá estratégias. A Bíblia não diz os detalhes, como é que foi escondido essa criança, mas ali diz que até 3 meses eles conseguiram. E ali eles tiveram a direção de colocar essa criança num cesto. E é interessante como Deus usa as coisas simples, né, para fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer. E naquele cesto ali eles colocaram betume, piche, enfim, prepararam tudo. E ela entendeu, até aqui eu pude ir, eu não tenho mais o que fazer pelo meu filho. E a gente tem que entender que existe um limite na nossa vida. Deus deixa que a gente vá até aqui, e depois daqui é com Ele. E ali ela confiou, ela entregou, ela não colocou aquele Moisés ali no rio Nilo, ela colocando ele à disposição dos crocodilos, não, ela colocou ali no rio Nilo, nas mãos de um Deus que confiava, um Deus que podia providenciar e fazer algo maravilhoso, um Deus que ela sabia, que esse Deus sabia que ela não tinha mais o que fazer, porque eles buscaram em Deus uma estratégia. E aí, essa mulher, Joquebede, uma mulher de fé, uma mulher de coragem, aonde verdadeiramente, não somente ela, mas ela ensinou os seus filhos, a esse Deus de Jacó, a esse Deus de Isaac, a esse Deus de Abraão, ela ensinou. E nessa dimensão, essa família andava, não pelas circunstâncias, como nós estamos falando, não dá para andar 2022 pelas circunstâncias. Não dá. Tem que escolher andar na dimensão de Deus. Tem que escolher parar para ouvir o que Deus tem para você nesse ano de 2022. E é interessante, meu Deus, se eu perguntasse para Joquebede, o que você acha que vai acontecer com o teu filho, Joquebede, que você vai colocar no rio Nilo? O que, que você acha que vai acontecer? Eu tenho certeza que ela só diria assim: Deus proverá. Eu não sei como. Eu fiz tudo o que Ele mandou fazer. Deus proverá. O Deus de Abraão é o mesmo Deus. Eu estou em comunhão com Ele, Ele comigo. Eu não sei os planos revelados por Deus para a minha vida em particular. Mas eu sei que Ele proverá todas as coisas. Eu sei que estou aqui na dimensão dele. E nessa história, será? Será que passou por Joquebede que Deus usaria a filha de Faraó? Ei, Nazaré, se você fosse Joquebede, gente, será que passaria pela tua cabeça que Deus usaria a filha do Faraó, aquele que deu a ordem de matar todas as crianças? Esse nosso Deus está além, gente. O nosso Deus está além. Para de colocar Deus em limites. Para de dizer que acabou, que não tem mais jeito. Para. Se rende à vontade do Pai. E fala: Deus, eu quero o teu plano para a minha vida. Eu não sei qual é, mas eu quero, eu desejo essa dimensão. Senhor, estou cansada. Ei, assume que você está cansada. Já fiz muita besteira nessa vida. Já fiz muito do meu jeito, já errei demais. Já quis ter razão em tudo. Cansei. Quero o novo. É, querer o novo e querer o novo de Deus, gente, tem um preço. Está preparada para pagar o preço? Porque tem um preço. Nenhuma história da Bíblia, eu não vi nenhuma, que as coisas acontecem assim, sem nada. Nós estamos falando de uma criança que ela foi sentenciada várias vezes em morte. Mas Deus tinha um plano para ela crescer. Deus tinha um plano para ela ser como Deus tem um plano para você. Desde que você estava no ventre da sua mãe. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. E esta mulher, Joquebede, uma mulher de fé. Quando eu entendo, porque a Bíblia diz que Miriam, a irmã de Moisés, ela fez parte desse plano. Deus pôde contar com ela. Por que Deus pôde contar com ela? Porque Deus viu o coração de Miriam também, que era um coração disponível, um coração que tinha fé. Porque Deus não olha como a gente olha. Deus não olha e fala assim: vou usar a filha do inimigo do meu povo. Não! Ele não olha assim. Não olha desse jeito. Deus, ele mostra desde o princípio que isso é coisa de homens. Ele não criou, gente. Ele não criou. Deus não faz acepção. Ele não faz acepção de religiões. Deus não faz acepção de cor, de status, de posição. Deus aguarda o tempo aonde todos aqueles que ainda não proferem Ele como Senhor, Ele aguarda o tempo que eles se renderão e que eles dirão que somente Ele é o Senhor. Mas Ele os ama muito. Mas é muito. E eu e você? Será que nós andamos nessa dimensão? Será que eu e você já pensamos que pessoas que não são cristãs podem ser usadas como canais de bênção para nos abençoar? Sabe, um tempo da minha vida, onde eu não conhecia muito bem a palavra, eu ia, fazia e escutava as coisas e apenas deixava levar. Mas eu não conhecia quase a palavra de Deus, eu era religiosa apenas, batia cartão na igreja. Sabe, eu já pedi perdão para Deus. Eu me sentia melhor do que muitas outras pessoas de outras religiões. Eu me sentia muito melhor e aprendi muitas coisas erradas, onde dizia assim: olha, você não tem que ficar conversando com um não cristão. Ah, não, não tem? Então vai falar para Jesus, porque Jesus, ele se relacionava com aquele que não era crente e ele amava. Ele amava essas pessoas, ele estendia as mãos e abençoava. Quem sou eu e quem é você? Nós precisamos diminuir para que ele cresça. O nosso Deus ama as pessoas, nós precisamos amá-las. O nosso Deus, quando olhou para aquela mulher, sabe o que ele viu? Um coração. Ele não viu um rótulo, filha de Faraó. A inimiga, aquela que é inimiga daquele que deu ordem para matar os meus. Não, Deus não olha assim, gente. Por isso que nós precisamos, assim cremos e assim vivemos, parar e pensar: eu estou olhando para as pessoas como Deus olha? Será que eu estou olhando com esse olhar que não faz acepção? Será que eu estou olhando verdadeiramente que Deus pode usar quem Ele quer na minha vida? Será que se batesse na tua porta e ele falasse: olha, eu vim aqui, eu sou da religião tal, eu sirvo ao Deus tal, e acontece que o meu Deus tal, ele que falou aqui para mim vir aqui, sabe, e fazer e dar para você isso daqui, ó. Como é que você reagiria? Aquela mulher, a filha de Faraó, ela não sabia que ela estava sendo usada por esse Deus. Ela não conhecia esse Deus. Mas Deus já conhecia. Desde o ventre da sua mãe. Deus conhecia o coração dessa mulher. Por que que a gente teima? A gente teima em olhar para os rótulos, em olhar para as situações das pessoas, e a gente desvia o nosso olhar de Deus. Que 2022 a gente comece aprendendo essa palavra que é para ser vivida e praticada, e a gente aprenda através desse Deus que tem plano e propósito e usa quem Ele quer. Ele usou a vida desta mulher. Aprove a Deus escolher aquele momento estratégico. E o lindo demais é que Miriam estava no ponto estratégico. Mas o melhor ainda não era só o ponto estratégico. Porque às vezes você está num lugar estratégico, mas a sua boca se fecha. O seu coração está trancado. E Deus quer usar você. Aqui essa garota tinha por volta de 12 anos, mais ou menos. E assim que chegou ali, chegou aquele bebê, aquela criança, imediatamente a palavra de Deus diz que ela correu, Miriam correu e falou: ei, a senhora quer que eu chame a ama para amamentá-lo? Por que, que será que Miriam foi ousada desse jeito? Por que será que Miriam não pensou: eu estou falando com a filha de Faraó, uma autoridade, e peraí, existe uma lei que é para matar? Por que será? Aonde estava o coração de Miriam? Não estava, presta atenção, o coração de Miriam não estava envolto nas emoções dela, porque se tivesse envolto, ela ali ia soltar de qualquer maneira, ia falar: é o meu irmão, deixa eu levar ele. Não! Miriam foi ousada e usada por Deus, e Deus colocou na boca de Miriam as palavras certas, na hora certa. Ei, deixa eu buscar uma ama para amamentar. Vocês entendem que viver nessa dimensão que Deus quer não é para qualquer um, gente? Não é. Agora, viver nessa dimensão, imagina essa história. Imagina essa história para contar. Aonde essa mãe colocou o filho ali? Aonde essa irmã olhou para uma gigante aos olhos dela? Ela podia ser morta. O que você está falando, menina? Como que você ousa falar comigo desse jeito e sugerir algo para mim? Esse é o nosso Deus, que revela o coração para aquele que Ele conhece. Deus, Ele só quer o seu coração. Ele não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, 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 gente. Ele só quer o nosso coração. E aí, quando essa mulher ouve isso, ela diz imediatamente: pode chamar. Pode chamar. Estou adiantando aqui. E aí, quando vai, chama quem? A mãe. A palavra de Deus diz que nosso choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Esse amanhã eu não sei qual que é. Eu não sei se o amanhã, quando eu li a primeira vez, eu achei que amanhã era o amanhã de amanhã mesmo, amanhã de terça-feira. Não é, não. É o amanhã de Deus. Mas vem. Aquela mulher, quando ela fez tudo o que Deus mandou fazer, ali, Deus foi ao encontro daquele choro, daquela dor. Dor. Dor profunda de uma mãe. Mas Deus viu que ela confiou, ela entregou aquele bebê para Ele. E aí Deus usa essa estratégia tão linda. E aí traz de volta o filho para aquela mãe, a mãe biológica. E aí essa mulher, essa filha de Faraó, que Deus pôde contar com ela, nem sabia. Ela diz ainda assim: você cria e eu ainda vou te pagar para você criar. Ei! Pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus faz de maneira sobrenatural. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para fazer. Aqueles que amam ao Senhor. É algo do céu, gente. É algo que não dá. Não tem como entender a mente de Deus. Não tem como entender. O amor de Deus está acima. O amor de Deus está acima de uma ordem, de um faraó, de um governante, de um presidente. O amor de Deus está acima de tudo. O amor de Deus está acima da cultura, gente. colocar acima. O amor, ele foi maior do que o medo. Eu quero dizer que essa moça, essa filha de Faraó, ela já tinha ali, diz a palavra de Deus, que ela tinha tanta compaixão. E eu vejo também Miriam, também, tinha tanto amor a Deus, amor à família, amor ao seu irmão, amor, que o medo não paralisou. Quando nós temos o amor que é maior na nossa vida, ele impulsiona a nossa vida, é no amor que a gente tem coragem de ir além. É lá que a gente encontra nesse amor a fé. Esse amor que impulsionou essas mulheres. Miriam, é tão lindo ver que ela aprendeu com a mãe dela. Esse amor por Deus, essa fé sobrenatural, essa coragem de falar assim, quer saber? Ei, não, o meu Deus não está com a morte, ele está com a vida. Ei, eu não vou olhar para essa mulher, para a filha de Faraó. Eu vou verdadeiramente me permitir ser usada para falar com ela. Sabe o que Deus está falando conosco? Para de olhar para os rótulos. Se Deus quer que você seja usada com a pessoa mais importante dessa terra, deixa Deus te usar. Vai na dimensão do Espírito e fala o que precisa ser falado. Sabe por quê? Porque quando Deus manda você ir, Ele já preparou todas as coisas. Ele só quer que você vá e que você faça. Só isso. E aí quando nós olhamos também para essa filha de Faraó, ela sabia que era uma ordem do pai dela. O amor que ela tinha, o amor estava dentro do coração dela. O amor fez com que ela verdadeiramente não tivesse medo. E você pode ver que quando ela traz para perto, ela traz, ela olha, ela aceita a sugestão. Eu achei uma humildade linda dessa moça. Ali ela aceita a sugestão e ela faz, cria, mas espera aí, tinha uma ordem, gente, aqui não tem detalhes na Bíblia, tá? Tinha essa ordem, e a Bíblia diz que Joquebede, ela cria Moisés, até mais ou menos, aproximadamente, os estudiosos dizem, até mais uns 12 anos, ali diz no versículo que até ele ficar grande. Neste período em que Moisés fica com a sua mãe, o que você acha que essa mulher fez? Fala para mim. Impregnou o coração do seu filho de fé. Fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Impregnou o coração desse garoto de fé sobrenatural, de amor. Ei, o que nós temos feito com as pessoas que a gente mais ama? O quê? O que nós temos derramado no coração das pessoas que a gente diz que ama, dos nossos parentes, das pessoas amigas, queridas, preciosas? Mais do que um presente lindo de Natal, mais do que uma coisa cara, eu quero dizer, impregna de amor. Impregna de valor. Impregna de alegria. Diga para essa pessoa o quanto ela é especial, o quanto ela é valorosa, do jeitinho que ela é. Não importa, não se importe. Não se importe, apenas se importe em ser testemunha de Cristo nessa terra, porque desta maneira essa pessoa vai conhecer Cristo através da sua maneira de viver. Só isso. E aqui nós vemos essa manifestação de amor, o amor do Deus Pai para com os seus filhos, para com essa família, usando quem Ele quis. Talvez eu e você não fôssemos usar uma pessoa dessa. Talvez nós fôssemos rejeitar tudo isso. Mas Deus não, porque Ele não vê assim. Ele não olha dessa maneira. E nós precisamos aprender a olhar para as pessoas como Deus olha. Nós precisamos aprender a viver isso. Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diz isso para a sua vida. Vamos dizer juntos assim, eu sei, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu quero te pedir, Senhor, me mantém firme na tua palavra, para eu não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas para eu aceitar o teu plano, porque eu quero viver os teus planos em 2022, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Êxodo 1, 15-16 diz assim, e o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus. Vocês já sabem disso, só li aqui porque eu já tinha citado. Êxodo 1, 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, para matar os recém-nascidos. Ok. Tão maravilhoso esse Deus, é ver Deus usando as coisas comuns dessa terra. É lindo quanto Deus dá valor às coisas comuns. A gente vê isso de maneira muito linda na palavra de Deus. Como um cesto. Ele usa um cesto para criar algo extraordinário. Não despreze as coisas simples. Não despreze. O nosso Deus é um Deus simples. Ele nasceu numa manjedoura. Não foi no palácio. Tenho nada contra palácio não, gente. Só para dizer que o nosso Deus é simples. Só isso. Deus é maravilhoso demais. Aleluia, Deus. Ô, Espírito Santo Deus. Só estou passando aquilo que eu já falei, tá, gente? Deixa eu correr aqui. Deus de poder e de glória. O amor, o cuidado da filha de Faraó com a criança contrastaram profundamente com a crueldade do seu pai. Essa filha de Faraó, ela andava na contramão de tudo aquilo que foi o quê? Colocado pelo seu pai. Ela era uma filha diferente. Ela tinha um coração que Deus podia contar cheio de compaixão e de amor. A gente consegue ver exatamente isso. Era um tempo, assim, durante um tempo de terrível perseguição, a Joquebede, ela pôde cuidar ali abertamente do seu filho. Um tempo de perseguição. Protegida, pôde cuidar de Moisés ali sem problema algum. Por quê? Porque com certeza tudo ali estava a seu favor, porque Deus usou uma autoridade para que os seus planos fossem perfeitos e que nesse período todinho, Moisés, quanta coisa Moisés tem para contar, né? Desde o nascimento dele, sim ou não? Dos planos de Deus. E você? Você já parou para pensar como você nasceu? Você sabe se quando a sua mãe soube que você estava aí na sua barriguinha, você era bem-vindo, bem-vinda? Mas eu quero que você saiba, tudo isso não importa mais. Nós sabemos que tem um plano de Deus na nossa vida. Sabemos que está muito além. Muito além. E o maravilhoso de tudo isso é a gente ver e nós vemos mesmo que esta mulher Joquebede, ela vê a materialização da sua fé ali. Deus colocando alguém que jamais ela poderia imaginar, essa pessoa para ser um instrumento de bênção, uma providência de Deus. Por isso que essa mulher, a filha de Faraó, eu não dei outro nome a ela, aquela que foi escolhida como providência de Deus. Eu quero que você pense se neste ano de 2022, se você vai se permitir ser usada como providência na vida de Deus. Providência de Deus na vida de uma outra pessoa. E eu quero que você pense se você vai se permitir que Deus use uma outra pessoa, seja ela qual for, para ser providência na sua vida. Porque nós estamos recebendo uma revelação que vem do céu e não é à toa. É porque Deus quer fazer dessa maneira. Presta atenção e grave essa palavra. Guarde no seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Os estudos dizem que a Joquebede cuidou do seu filho por mais ou menos uns 12 anos. Então entende-se que foram esses anos que ela permitiu encharcar o coração de Moisés a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós entendemos muito bem disso. Agora, olha que interessante, gente. Essa palavra do Salmo capítulo 2, no verso 1 a 5. Olha isso. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Deus, ele riu de Faraó. Deus, ele olha do céu e ele vê o que essa pessoa está pensando que é. Alguém pode paralisar os planos de Deus? Não existe, não existe, não existe. Sabe o que pode acontecer? Demorar para acontecer. Mas ser frustrado jamais. Esse Deus ri de tudo isso, porque Ele é soberano. Nós vemos nessa história a soberania e o poder de Deus que está além, que está acima. E Deus faz, Ele faz de maneira sobrenatural. E Ele não compartilha a glória dEle com ninguém, Ele não divide. A glória é somente dEle, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Faraó, ele quer destruir o povo de Israel com toda a força, mas ao mesmo tempo Deus usa a filha do inimigo para salvar o povo de Israel. Nisso nós podemos ver a mão poderosa de Deus. Deus está zombando de todos os planos que os homens fizeram. Ele fez planos, eu vou destruir o povo de Israel desta maneira. Sabe o que aconteceu? Multiplicou ainda mais. Foi multiplicando ainda mais e ele não conseguia entender. Esse é o nosso Deus. Fica firme. Fica na palavra. Permanece na rocha. Fecha todas as brechas. Chega de pecado. Faz um caminho, uma jornada de santidade. Se coloque à disposição para servir o seu Senhor. Você vai viver a vida abundante do Pai. Você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Você vai viver porque a palavra garante que você vai viver. Atos 7, 21, 22 diz: quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras, em obras. Atos dos Apóstolos, gente, vem fortalecer essa palavra que está no verso 10, gente. Olha aqui de Êxodo capítulo 2. Quando o menino cresceu e a princesa o adotou, ó, ali. O adotou como seu próprio filho, deu-lhe o nome de Moisés. Este será o seu nome, disse ela, porque o tirei das águas, o salvei. Oh, aleluia! Sabe o que significa isso? Moisés, na história dele, olha quantas mulheres participam, duas parteiras. Uma mãe biológica, Joquebede. Uma mãe adotiva. Eu não sei se nós temos aqui filhos adotivos. Eu quero dizer para você, Deus não errou. Ele não erra nada. Ele tem planos e propósitos na sua vida. Ele sabe por que você foi adotado. Ele sabe o plano que ele tem com você e com essa família. Você não veio por acaso que aquela família biológica te rejeitou. Existe um plano que está acima desse plano. Existe algo que ainda Deus poderá revelar a você se ainda não revelou. Aqui verdadeiramente Deus escolheu. Deus escolheu, Ele permitiu verdadeiramente que aquela mulher tivesse compaixão e amasse aquele que ela não gerou. Esse Deus faz isso, gente. Esse Deus faz isso. E aí diz que Joquebede, ela simplesmente pega ele como filho, leva para o palácio, ensina todo o conhecimento dos egípcios, prepara ele para ser o quê? Um futuro faraó. Era isso? Era esse o plano que ela tinha para o seu filho? Eu e você fazemos planos para os nossos filhos. Mas a palavra de Deus diz que filho é herança bendita do Senhor. Mais uma vez a gente olha para a palavra de Deus e fala: uau, Deus, como assim? O Senhor escolheu essa criança com um propósito dele experimentar o que é ser salvo. Não foi uma vez, foram três vezes. Três vezes. Na hora que aquela mulher tira das águas, ela coloca o nome nele. Moisés, aquele que foi tirado da água. Em outras Bíblias diz assim: Moisés, aquele que foi salvo das águas. Deus fez com que este homem que experimentou a salvação fosse levantado como salvador daquele povo, o povo de Israel que estava lá cativo com os egípcios, prisioneiros, escravos. Vocês conseguem entender a dimensão disso? Vocês conseguem entender que o nosso Deus não dá para explicar? Só tem que viver. Milagre não se explica. Para de querer entender milagre. Vive. Agradece, se rende. Que história é essa? Que história é essa? Que história que Deus tem para você? A tua vida é a mesma batidinha de sempre, a mesma coisinha de sempre, a mesma rotina de sempre? Ei! Experimenta entregar tudo mesmo, confiar em Deus e viver uma vida de verdade. Uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida, amados, é uma vida onde verdadeiramente o seu Jesus, ele reina em você e tem a liberdade de usar você como ele quiser. Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de religioso, eu vou falar para você, é a pior desgraça que existe. Porque acha que está vivendo uma vida legal. Se você for perguntar, você tem certeza da salvação? Nem sabe. Ah, salvação? É, diz que eu vou para o céu. É isso que Deus tem para você? Ele quer que você experimente viver a verdade. Por isso, se nós cremos, nós vivemos, amados. Nós precisamos acreditar que essa palavra é para ser vivida. Essa Bíblia não é um livro de brincadeira. É a palavra de Deus, onde Deus quer levantar homens e mulheres para viver, para ser pequenos cristos nessa terra. É para isso. Você pode dar um glória a Deus aí? A filha de Faraó adotou Moisés e cuidou dele como se fosse seu filho. Ela deu nome, carinho, todo conhecimento, educação, riqueza. Ele viveu no Egito 40 anos, gente. 40 anos. Ela contribuiu, essa mulher, escolhida por Deus. Ela contribuiu para o plano de Deus, de maneira sobrenatural, para que ele fosse preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Preparado para o serviço de Deus. Libertar, salvar o povo de Israel da escravidão no Egito. Só poderia entrar ali quem conhecesse de maneira muito, muito, como é que eu vou dizer? Um estudioso da lei, aquele que sabia como todos se comportavam, ele precisava desse conhecimento. Presta atenção. Tudo que você é, por onde você passou, os estudos que você tem, o trabalho que você passou, a história da sua família, todas essas coisas, nada disso é em vão. Nunca, nunca diga assim, por que que eu passei por aquilo? Oh, meu Deus, eu não queria ter nascido. Não, não diga. Eu não entendia. Muitas vezes eu falava, por que que eu tive que passar por essa religião tal? Hoje eu entendo muita coisa por que que eu tive que passar. Deus não desperdiça nada. Tudo é para usar, para a glória dele. Com as consolações que você foi consolado, você consola outros. Moisés podia falar a respeito de salvação, porque ele foi salvo. Ele podia falar sobre isso. Mas eu não vim pregar sobre Moisés, mas faz parte da história. Eu quero muito que você veja. Eu quero acelerar aqui porque eu quero orar com vocês. Eu quero que você preste atenção. A filha de Faraó foi os olhos de Deus. Foi os olhos. Ela viu aquela criança como Deus viu. Porque se ela visse aquela criança, ó, ela bateu o olho e falou, é hebreu. Sim ou não? Está escrito na Bíblia. Só que ela falou hebreu. Mas ela teve o quê? Compaixão. Quando você tem compaixão, sabe o que significa isso? Você está olhando como Deus olha. Com compaixão. Essa filha de Faraó, ela foi usada, os olhos dela foram os olhos de Deus. Os braços dela foram os braços de Deus que acolheu essa criança. Você tem ideia quando a gente fala assim, deixa Deus usar os seus braços, que seus braços sejam os braços de Deus? Ei, acolhe. Ama. Essa filha de Faraó aqui é tão maravilhoso que ela foi os ouvidos de Deus. Ela ouviu o choro. Quando você ouve um choro, você tem duas maneiras. Fazer de conta que você não escutou, sair correndo, chama outra. Ou falar, opa, traz aqui para perto. É uma criança. Ei, você não ouve histórias porque você estava perto. Você ouve histórias porque Deus está falando assim, o que é que você vai fazer com essa história que você acabou de ouvir? Você vê coisas, não é para você apenas ver, mas é para você dizer assim, como o Senhor veria essa situação, Deus? De que maneira? Ela não sabe que ela foi usada nessa dimensão, gente. mas ela foi tão importante que ela está na palavra de Deus. É interessante demais isso. Ela ouviu também a Miriam. Ela ouviu com os ouvidos de quem? Com os ouvidos de Deus, mas ela não sabia. Quando Miriam falou, ó, desceu para o coração, ela falou, é isso, pode chamar. Percebe que quando nós falamos que todo o nosso ser está rendido ao Senhor, faz a sua vontade, Deus, é diferente. É diferente quando você acorda, você começa o seu dia abrindo os olhos, agradecendo a Deus e diz assim, o que eu posso fazer pelo Senhor? Ele não falou nada comigo. Eu vou ficar aqui na cama esperando até Ele falar. Não, você não pode ficar na cama esperando até eu falar. Você tem que continuar a sua vida. E aí Deus vai movendo as coisas, gente. Ele vai movendo. Sabe, aconteceu uma coisa tão... Agora é engraçada, mas na hora foi... Vocês vão rir, porque é engraçado agora. Mas na hora eu falei, Jesus, como é que pode acontecer isso comigo? Para elas eu falei aqui. Gente, no domingo, não esse aqui, no passado. Então assim, no sábado eu falei para meu esposo assim, bom, vou para o culto das 10h30. Aí eu pá, levantei muito cedo e falei, não, eu vou para o culto das 8. Das 8? Das 8? E me arrumei. Olha, Elaine, corri. Cheguei na hora, lá no estacionamento. Cheguei lá, 10 para as 8. Falei, nossa, os crentes não vieram na igreja, não? Aí, olhei para o moço do estacionamento e falei, eita, que os crentes hoje não vêm, não. Ele falou, ô, pastor. Falei, o que foi? Ele falou assim, olha, não sei não, mas me disseram que o culto não tem hoje às 8, não. Menino, é verdade que não tem. Já entendi, é com você. Aí ele olhou assim para mim. Eu falei, entendi tudo. Eu e você aqui. Não vai entrar nenhum carro aqui, não. É eu e você. Já entendi tudo. Porque o meu Deus, Ele não me tirou mais cedo. Ele me trouxe ali só para eu ficar com cara de misericórdia. Pastor, esqueceu que não tem culto. Olha que coisa feia. É bom você saber todas essas coisas mesmo, porque eu sou desse jeito, gente. Queria ser diferente, mas não sou. E ali, quando eu olhei para aquele homem e falei, agora vai ser o um negócio, vai ser bom aqui. Eu falei, meu querido, a palavra diz, né? Você crê em Jesus? Creio, então. Ela diz assim, que onde tem dois ou mais o nome dele, tá. Não vou ficar falando que eu conversei com ele ali. Não vou dizer uma coisa para você. Foi sobrenatural. O nosso Deus, Ele tem planos. Eu não fiquei na cama esperando. Eu esqueci que não tinha esse culto. Por que que eu esqueci? Não me pergunta. Eu sabia? Sabia. Falei no dia anterior com o pastor Tarcísio. Esqueci. Deu branco. Não interessa. Vim. Porque Deus tinha um outro plano, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não tem que ficar... Na hora eu falei, Jesus, que vergonha. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Mas aí eu falei, não vou embora não, moço. Não vai entrar nenhum carro aqui mesmo. Aqui é eu, você, você e eu. E não entrou nenhum carro mesmo. Nós ficamos lá 1h20. 1h20 e Deus é Deus. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Viver uma vida intencional é acordar e lembrar, quem que vive em mim? Quem que manda em mim? Sou eu? Não sou eu. Não sou eu mesmo. Porque eu atendi, irmã, que dá vontade de ficar na cama até mais tarde, sabia? Tem dia que dá vontade de ficar lá deitadinha, assim, ó, nem levantar, sabe? Mas não manda, você não manda mais, filha. É Ele que manda em você. E aí você vai tocando o seu dia naquele que você imaginou, que você planejou. Mas daí a pouco Ele começa a mudar as coisas. Você fala, Jesus, peraí, aquela pessoa que eu ia atender falou que não vai vir não, Senhor. Aí eu já fico atenta, bom, eu estou aqui, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? É isso. Deixa Ele ter liberdade de falar com você, mover as coisas. Não fica questionando. Eu podia ter pego meu carro e falar assim, então quer saber, moço? Eu vou para minha casa dormir mais um pouco, daqui a pouco eu volto. Eu ia perder essa chance? Não. É lindo quando a gente entende que o ouvido não é nosso, é dele. Quando os olhos não são nossos, é dele. Quando a boca não é nossa, é dele. Quando as mãos, elas não podem estar encolhidas porque elas são dele. E a mão é para abençoar. Quando os meus pés não podem ficar aqui, somente nesse lugar que é confortável e bom. Mas eu preciso ir aonde ele quer que eu vá. Quando a gente consegue entender, e a proposta desse ano de 2022, por que essa palavra? Assim cremos, assim vivemos. Porque ele quer que a gente fique firmado na rocha. Ele quer que a gente experimente disso. E a gente aprende com essa filha de Faraó tantas coisas lindas. A filha de Faraó foi um instrumento de salvação para aquela criança. Ela deu a ela o nome, Moisés, aquele que foi salvo das águas. Embora a filha de Faraó fosse idólatra, gente, ela era. Deus usou a sua bondade. Deus usou a sua compaixão. Deus usou a sua coragem em favor do seu povo. Aqui nós olhamos que nós precisamos olhar além de tudo isso. Nós precisamos amar as pessoas além das suas religiões, das suas posições, dos seus pensamentos, das suas coisas. A gente pode discordar de muitos pensamentos. Não tem problema nenhum discordar. Brigar tem. Querer convencer tem. Ei, diga assim comigo. Não sou eu que tenho o poder de convencer ninguém. De nada, mas é o Espírito Santo de Deus que pode convencer as pessoas. Ei, mulheres casadas, para de querer convencer o seu marido a querer ficar orando com você 3 horas. Ele não consegue nem orar 10 minutos. E você quer que ele já atinja a dimensão que você já atingiu? E aí? Qual o problema? É ele com Deus. Quando você casou, talvez você casou, ele não era crente, talvez você também não era. Aí ele casou com você, eu falo de mim da minha história. Eu não casei com pastor, gente. Eu casei com um homem que trabalhava numa empresa, era um homem bambambam nessa área. Depois mudou tudo. Aí Deus foi revelando pra gente. Ele teve as experiências dele e eu tive as minhas experiências. Agora tem o certo e o errado? Não. Deus usa cada um de uma maneira. Ele tem o tempo dele com Deus, eu tenho o meu tempo. E nós temos o nosso tempo. Mas existe um padrão, uma cartilha? Para com isso, isso é religiosidade. Para de querer ficar buzinando na orelha dele e ainda colocando que você é melhor do que ele, porque você ora mais do que ele. Isso não agrada o coração de Deus. Respeite-o. Ame-o. Ganhe ele cada vez mais pelo seu testemunho de vida, pelo amor que ele vê, que você o ama, que você cuida dele, que você não fica cobrando dele uma série de coisas, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Intercede por ele. Fala com o pai. Você acha que o pai não quer que ele tenha uma vida linda, de entrega, de devoção? Que ele fique ali, que nem você, você pega seu caderninho escrevendo bonitinho. Mulher é tudo assim, né? Coloca, desenha, faz coisinha. Gente, ele é homem. Sabe? Falando isso por quê? Porque eu já errei tanto na minha vida. Eu não entendia, ninguém me ensinou. Então eu queria que fosse do meu jeito. Que isso? O próprio Deus me respeita como eu sou, respeita ele. Mas não queria respeitar ele, não. Eu queria que ele fizesse do meu jeito. Tem que orar aqui comigo todas as madrugadas assim. Ei! Que isso? Daqui a pouco você está empurrando ele para fora da igreja, você não viu. Está empurrando ele para fora da presença de Deus, porque está sendo muito chato esse casamento. Porque eu não estou aguentando mais. Sabe? Uma coisa linda. Ore, ore. Pelas pessoas da sua família, pelos seus amigos que são crentes, para que eles tenham experiências com Deus. Se eles tiverem experiências com Deus, vai mudar toda a história. Não ora para ser igual você, porque eu e você somos muito falhas. Muito falhas. Ora por isso. Vamos aprender com essa mulher aqui, ó. Vamos aprender com esse Deus que escolheu essa mulher aqui, gente. E que amou ela e que viu nela um coração lindo. Você consegue entender? Você fala assim, mas como que Deus pode usar o fulano de tal? Eu sei da vida dele que ele nem ora tanto. Que ele nem faz assim, ele nem vai na igreja tanto. Ixi, você está mal, hein? Deus conhece o coração dele. Deus sabe como que ele fala com Deus, como que ele age com Deus. Vamos aprender, nós não estamos falando a respeito de aprender com a palavra de Deus, de ser praticante dessa verdade? Olha que coisa linda. Essa mulher, a filha de Faraó, a gente vê que Deus usou da bondade que ela tinha. Porque Deus olha para aquela pessoa e falou, nossa, vi aqui, ó, disposição para me servir, para fazer a minha vontade. Eu vi aqui bondade, eu vi compaixão. Eu vi que essa mulher aqui se preocupa. Ó, ela sabe da ordem do pai dela, mas olha só, ela ama a vida. Ela não consegue matar uma pessoa. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia. Sabe aquele momento difícil da tua vida que você está passando? Quem é que vai lá e te conforta? Ele, o Pai. Através do Espírito Santo de Deus, através de pessoas que o Senhor usa para te dar uma palavra de ânimo, para te fazer lembrar, ei, você já passou por situações, você está esquecendo? Não esquece não. Você já venceu tanta coisa linda. Deus fez aquele momento de dor tua. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai falar isso para aquela pessoa lá do seu trabalho. Aquela pessoa lá do seu ladinho da sua casa. Mas ela é daquela religião que, ó, nem vou chegar perto, porque imagina... Deus quer que você chegue perto. Deus quer que você olhe para ela com esse olhar de amor. Deus quer usar a sua vida. Deus, ele manteve esse Moisés seguro em meio ao mais extraordinário mal e perigo. Deus, nessa pandemia, será que nós não vivemos assim? Será que nós não fomos tão protegidas por Deus? Será que nós conseguimos enxergar os cuidados de Deus com cada um de nós? Será que nós conseguimos ver os grandes livramentos de Deus na nossa vida? Será que nós já conseguimos agradecer a Deus todos os dias? Ah, já passou? Então, por isso mesmo. Será que a gente consegue lembrar e agradecer por aquele momento de medo? Aquele momento de desespero? De situações aonde as notícias eram só de mal a piores. Lá estava a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus na nossa vida. O mesmo Deus que cercou Moisés porque tinha um plano na vida dele. É o mesmo Deus que manteve eu e você vivos porque ele tem um plano na nossa vida no ano de 2022. Para de olhar para você, para o seu umbigo e dizer, mas ainda não aconteceu isso. Muda, muda, se rende à vontade dele para que seja feita a vontade dele na tua vida. Fala para ele revelar para você qual é a vontade dele. Fala para ele. Deus, em sua soberania, ele usou uma egípcia para proteger, para educar o menino de maneira a tornar Moisés o mais eficiente no seu papel de libertador do seu povo. Nos dias de hoje, Deus continua usando pessoas simples, objetos comuns, para fazer os seus extraordinários. Ele faz. Amém? Hebreus 11, 24, 27, é por isso que o paralelo entre Moisés e Cristo em Êxodo 2 é impressionante. A gente vê aqui nessa palavra de Hebreus, gente, pela fé, o Moisés já adulto, ele recusou ser chamado filho do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Moisés, ele falou, eu não quero essas riquezas, eu não quero esse poder, eu não quero ser faraó, eu quero ir lá com o meu povo, eu sei quem eu sou e você sabe. Sabe quem você é? Você consegue dizer que você é de Cristo? Você consegue, você acredita verdadeiramente que Cristo habita em você? Você consegue ter essa convicção de que nós estamos falando de um Cristo que aonde eu vou, Ele vai comigo. Aonde eu vou, Ele está comigo. Então, eu sempre pergunto para Ele, o Senhor entra nesse lugar, Senhor? Não, eu não entro. Então, eu também não vou entrar. O Senhor falaria isso para essa pessoa? Não, filha, eu não falaria isso, eu falaria assim. Então eu vou falar. Vocês conseguem entender para onde Deus está nos chamando nesse ano 2022? Se preparem. Se preparem. Comam da palavra, se alimentem dessa verdade. E vocês verão que essas mulheres que nós estamos aprendendo da Bíblia, não é apenas para termos conhecimento, mas para sermos praticantes dessa verdade. E é onde nós expulsaremos algumas mulheres de dentro de nós, mulheres que são desobedientes como Eva foi. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser Joquebede. Nós precisamos ser mulheres de fé. Nós precisamos acreditar que Deus não erra, que Deus tem um plano para a nossa vida e que Ele pode usar quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E eu preciso entender que a minha vida não está nas mãos de ninguém, a não ser de Deus. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso entender isso. Jesus, Jesus, Jesus. Êxodo capítulo 33, no verso 11, diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala, a qualquer um que fala com seu amigo. Ei, o plano de Deus não era apenas de uma criancinha ser protegida e guardada para sua mãezinha, mas o plano de Deus era de que essa mãezinha, Deus contava com essa mãezinha que era grudada com esse paizinho, ela ensinasse esse garoto a crescer na fé para que ele se tornasse, tivesse um relacionamento íntimo e profundo com o pai, de tal maneira que na história, na palavra de Deus, fala que Moisés, ele tinha um relacionamento com o pai face a face. Você sabe o que é isso? O que contribui para que uma pessoa, uma vida que você conhece, que você acredita, que você ensina para ela a palavra de Deus, o amor de Deus, e ela começa a se relacionar com este pai de perto. De perto, ela começa a ter sede de Deus, ela começa a amar a Deus. Imagina você sendo um instrumento nas mãos de Deus para alcançar um egípcio, uma egípcia, uma pessoa de outra religião, de outra situação. Você se entrega ali e você vê aquela pessoa crescendo e daqui a pouco você vê ela se tornou maior do que você. Sabe por quê? A Bíblia diz, né? Que lindo isso. O discípulo se torna maior do que o seu discipulador. Ele cresce. Ele cresce. Imagina. Ah, Jesus. Quando eu olho para essas mulheres que têm me ensinado na Bíblia, eu não sei você. A minha história tem mudado. A minha maneira de pensar tem mudado. Tem mudado muito. Aqui diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, o filho do Nun, não se apartava da tenda. Aqui diz, face a face. Face a face. O desafio desse ano de 2022 não é viver para você mesma. É para você viver firmado na rocha. Dá um glória a Deus, igreja. Você que está em casa, não é para você viver para você mesma. Sabe por quê? Porque Deus, a receita de Deus para uma vida de sucesso é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo envolve atitude. E se você e eu escolhemos verdadeiramente firmados na rocha nós estarmos, e nós vivermos uma vida que nós cremos, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos mais mandar na nossa vida. Ele vai mandar. E se Ele vai mandar, vai ser muito melhor do que 2021, 2020, 2019, 2018. Vai ser muito melhor, porque você vai viver a vida abundante de Deus na tua vida. Você vai viver de maneira sobrenatural. Todas as áreas serão movimentadas, porque você entendeu que a tua vida está rendida ao Pai, que o teu espírito está rendido ao Espírito dEle, que a tua vontade está rendida à vontade dEle. O que vai acontecer, se prepara. Mudança. A tua vida vai ser um rebuliço muito grande, aonde todos vão olhar e não vão entender nada, mas vão ver a glória do Pai na vida dos filhos. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. De maneira muito linda e gloriosa. Eu quero encerrar. Pode se colocar de pé. Eu quero encerrar fazendo um apelo a você. Eu quero dizer para você. Meu Deus do céu. Você. Que quer ser uma providência de Deus. Primeiro. Você precisa ter esse Cristo na tua vida. Você precisa desejar ter esse Cristo que nós estamos falando que te ama e tem um plano para você. muito melhor do que aquele plano que você pensou. Se você está nesse lugar aqui ou na sua casa nos ouvindo, e você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, talvez você esteja perguntando, como é que eu faço isso? Primeiro você tem que acreditar que a Bíblia, nós cremos que ela é a palavra de Deus. Nós não cremos que a Bíblia seja apenas um livro. E na Bíblia está escrito que Jesus Cristo, Ele te ama. Que Deus, o Pai, Ele deu o único filho naquela cruz para morrer, mas para ressuscitar. Por amor a você. E através da pessoa de Jesus Cristo, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como chegar até Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus. Eu não te ofereço uma religião, porque a religião não salva. Mas Jesus Cristo sim. Se tem alguém nesse lugar que hoje quer viver uma nova história, quer viver uma vida onde Cristo seja o centro da tua vida, está nesse lugar, eu quero que você levante a mão e eu quero orar com você. Se tem alguém nesse lugar e deseja viver essa vida, levanta a sua mão. Se você nunca orou entregando a tua vida para Jesus, eu quero dizer para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu era uma pessoa que não tinha paz. E eu posso dizer, a paz do Senhor reina no meu coração. Eu era uma pessoa muito egoísta. E hoje eu posso viver que é o amor dEle em mim que faz eu amar as pessoas. Eu quero dizer que se Jesus, Ele te ama, não tenha medo. A vontade dEle é muito melhor do que a nossa, é perfeita. Ninguém levantou a mão. Eu não sei você em casa, mas eu quero orar com você. E se você está aqui e também não levantou a mão, por algum motivo, mas aqui no seu íntimo você deseja, a Bíblia diz para você orar com o coração, crendo, e confessando com os teus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Vocês vão interceder, porque eu sei que é o momento de muitos filhos de Deus nascerem. E o inimigo não quer que nasçam, mas Deus quer que nasça. Deus quer que nasça. Deus quer que nasça. Ore comigo assim, você na sua casa, você que está aqui nesse lugar. Diga assim, Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor morreu, mas que o Senhor ressuscitou. Que o Senhor me ama. E tem um plano maravilhoso para a minha vida. Eu quero te pedir, perdoa os meus pecados. E eu quero nesta noite te receber como meu Salvador, como o Senhor da minha vida. Faça sobre mim a tua vontade, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu tenho uma segunda oração. Você que deseja, que ouviu essa palavra e quer ser praticante dessa verdade, que quer ser providência de Deus na vida de alguém, e que deseja, que quer se permitir que Deus, Ele use quem Ele quiser para fazer a vontade dEle na sua vida, sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Eu não posso sair daqui sem fazer esse apelo, porque eu sei que Deus tem algo sobrenatural. Cadeias estão sendo quebradas nesse lugar, grilhões estão sendo destruídos nesse lugar. O poder de Deus está nesse lugar. E em nome de Jesus Cristo, você vai aprender cada vez mais ao que a Bíblia diz que é melhor a gente dar do que a gente receber. Ser providência de Deus na vida de alguém é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Pai amado, os teus filhos, Pai, que te amam. Os teus filhos, Pai amado, que desejam, Pai, não mais um ano, Senhor, mas o ano aonde o Senhor, os teus planos, Pai amado, na vida de cada um deles, Pai amado, seja realizado, aonde eles possam ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, instrumentos de cura, instrumentos de bênção, instrumentos, Pai amado, querido Deus, de providência, assim como a filha de Faraó, ela foi um instrumento de providência, Pai amado, que Deus, na vida de Moisés, eis aqui, Pai amado, cada uma das suas filhas, Pai, para que o Senhor as use, Senhor, não na dimensão da sua fé, mas no teu plano, no teu propósito, Pai, que cada uma de nós possamos, Pai amado, não olhar, Pai, não olhar para a pessoa como nós olhamos nessa terra, não, Deus, isso nos paralisa, isso nos dificulta, mas nós nós queremos olhar como o Senhor olha. Ensina-nos a olhar com o Teu amor e compaixão. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. Dá-nos coragem, Pai amado, para fazer, para falar, para tocar, para abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessas famílias aqui, representadas, Pai, vida abundante. Porque a Tua palavra diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, as bênçãos do Senhor que estão sobre ti, bendito serás na entrada, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás aonde tu fores, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Bendito serão a sua descendência bendita. Bendita onde colocares as tuas mãos, aonde colocares as plantas dos seus pés. Assim, assim, assim serão. Também está escrito, Pai amado, que o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Eu profetizo um 2022 aonde estas mulheres terão testemunhos para contar de que elas começaram a experimentar o melhor de Deus, Pai. Eu profetizo mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres levantadas como instrumentos, Pai. Mulheres que viverão numa dimensão aonde verdadeiramente a alegria as envolverá, Senhor. Toma-as nas tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor. Espírito de Deus, em teu nome, Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida dessas mulheres, das suas famílias, Pai. Que elas, Senhor, elas ouvirão com os ouvidos do Senhor, Pai. Elas falarão, Pai. O Senhor colocará na boca delas a palavra certa, Deus. A coragem, a ousadia, a intrepidez, mas principalmente o amor, serão transformadas pelo poder de Deus, Pai. Suas histórias serão mudadas, Senhor. Histórias aqui de vidas de miséria nunca mais chega. Acabou. Brechas serão fechadas. Vidas serão santificadas pela palavra de Deus. E elas viverão a vida abundante. É no teu nome, Jesus, que eu oro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vá em paz, que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Oh, glória! Ele vive! Aleluia! Recebe a honra, a glória, o louvor.